tarde a todos. Cumprimentar, obviamente, o seu bastonário da Ordem dos Engenheiros e o seu engenheiro Ricardo Leão. Dizer que é sempre um prazer ouvir todos aqueles que se dirigem à Assembleia da República e à Comissão de Economia no sentido de apresentar os seus argumentos relativamente a qualquer processo legislativo. Dizer que este tipo de audiência tem um formato pré-definido, 10 minutos para uma intervenção inicial e depois as perguntas dos seus deputados, os representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos o seu deputado Joel Sá, do grupo parlamentar do PSD, o seu deputado Ricardo Bexiga, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o seu deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, o seu deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, e o seu deputado Pedro Mota Soares, do CDS, e o seu deputado António Costa e Silva, também do PSD. E, portanto, sem mais demoras, até porque temos audiências umas atrás das outras, por isso estamos a começar já com algum atraso, passaria a palavra ao seu bastonário da Ordem dos Engenheiros para a intervenção inicial, que pode partilhar com o seu engenheiro Ricardo Leão, não ultrapassando 10 minutos, por favor.
Não. Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço imenso o facto de nos estarem a dar voz e de nos ouvirem e cumprimento na sua pessoa cada um dos seus deputados. Ora bem, Sr. Presidente, eu resumiria a nossa intervenção numa coisa muito simples. Nós fomos, penso que, inequívocos, quer no pedido, na resposta ao pedido de parecer que nos foi feito sobre os projetos de lei 576/12, segunda, do PAN, e 577/12, segundo também do PSD. Bom, nós, nesse documento que enviámos, a nossa posição, e era uma resposta a um pedido de parecer que foi feito por parte da Comissão, nós enviámos um documento de posicionamento, que aliás resulta de uma redação conjunta da Ordem, também com a participação do engenheiro Ricardo Leão, e portanto nós, em relação a esta matéria, penso que poucas dúvidas podem restar daquilo que é a nossa posição. Isto é, nós achamos que a solução que foi proposta sob o ponto de vista de alteração ao decreto-lei, com a redação que lhe foi dada, com mais palavra, menos palavra, precisando dos cursos que estão abrangidos, dos engenheiros civis ou não, que dá resposta àquilo que a Ordem defende. Porque a questão é muito simples. Vamos, eu quero deixar isto claro aqui para que não haja outras interpretações. Nós somos uma ordem de engenheiros. Dentro desses engenheiros, das duas especialidades, há uma especialidade que é a de civil. Dentro desta especialidade de civil, que terá à volta de 22 mil membros, para aí inscritos, eu diria que desses há uma faixa residual que durante toda a vida fez este tipo de atos de arquitetura, que lhe chamem hoje, mas desenvolveu estes projetos deste género. E, portanto, recorde-se que isto tem um histórico, isto começou em 1985, na altura foi o próprio Estado português que indicou para a diretiva, como tendo direitos adquiridos, este conjunto de engenheiros civis, este conjunto, inscritos em quatro, tenho entrado em quatro universidades até onde, 88, 89, e também indicou os cursos de arquitetura que não tinham sido tirados em faculdades de arquitetura, mas sim em escolas de belas artes. Por essa razão é que os arquitetos também aparecem envolvidos na diretiva, a par destes engenheiros civis, como tendo direitos adquiridos para o efeito. E, portanto, digamos que estes profissionais, para além de outras questões que já lá vamos, durante este tempo todo, dedicaram-se a fazer este tipo de atos de engenharia, conjuntamente com atos de arquitetura. E numa época em que, recorde-se, na província, que é basicamente onde estes profissionais operam, não havia arquitetos. Subitamente pretende-se retirar, independentemente de estarem na província, ou estarem em Lisboa ou nas capitais, de repente pretende-se retirar isso como se, por uma questão mágica, as pessoas deixassem de ter tido competência para fazer o que toda a vida tiveram a fazer. Quero deixar aqui uma declaração muito clara. A Ordem dos Engenheiros entende que, com exceção destes engenheiros civis que estão abrangidos pela diretiva, que a arquitetura é para os arquitetos. E defendemos isso. e defenderemos isso. Mas os que têm direito a fazê-lo continuam. Mas também defenderemos que os atos de engenharia que são praticados pelos seus arquitetos não poderão ser praticados por arquitetos, mas apenas por engenheiros. Quando vemos redes de incêndio, certificação térmica, certificação acústica, e agora até tem criar um colégio de gestão, coordenação e fiscalização de obras, enquanto que nos nossos estatutos nos foi proibida a criação de novos colégios de especialidades, não percebo qual foi o critério, há outras ordens em que podem criar colégios por alta recriação. Isto são o que nós chamamos de uma invasão na área profissional dos engenheiros. Há muita gente a invadir a área profissional dos engenheiros, eu falei em concreto dos arquitetos, mas há outros. Há projetos de eletricidade que estão a ser feitos por pessoas com cursos profissionais que podem trabalhar até 40 kVA, que é uma coisa que eu espero que seja rapidamente corrigida pela Assembleia ou pelo Governo, a quem compete fazer isso. Portanto, houve durante um período relativamente longo alguma facilidade nestas permissões de profissionais de uma área executarem atos de outra área. E, portanto, eu neste contexto, eu acho que fica tudo claro, nós já estamos há uns anos a esta parte a enviar sucessivos pareceres, nós temos tido suporte quer da Comissão Europeia, ainda há pouco tempo enviámos para todos os grupos parlamentares e para o Sr. Presidente da Assembleia, mais um e-mail explicando que o Estado português foi instado novamente, salvo erro agora pela quarta vez, a resolver este assunto, se de acordo, isto é, a transpor corretamente a diretiva. Isto já foi objeto de um parecer do Sr. Provedor de Justiça. Eu suponho que a justiça inerente ao facto de não proibir o exercício destes atos de arquitetura aos engenheiros é de tal forma clara que só mesmo a divisão que possa haver de entendimento entre os seus deputados é que poderá, e que é com certeza que é compreensível, é que poderá não estar completamente alinhada com a visão que a Ordem dos Engenheiros tem. E não somos corporativos nisto. Quer dizer que neste aspecto não há nenhum corporativismo da parte dos engenheiros, que estão plenamente abertos a discutir a questão, mas dentro daquilo que para nós é a lei. Eu já agora também gostaria de dizer que sempre fomos informados pela parte do Governo que isto não constava do programa do Governo e, como tal-se, que isto era um assunto da exclusividade da Assembleia da República e que aqui é que teria que ser resolvido e esclarecido. Eu não me alongo mais tarde, se houver alguma questão complementar, e se tiver oportunidade para tal, voltarei a falar e passo a palavra ao engenheiro Ricardo Leão, para caso ele pretenda acrescentar alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente da CEOP. Eu vou tentar ler aqui uma coisa que eu não tenho muito jeito para a oratória, portanto vou ler um breve texto que tenho aqui. Portanto, chegados a este ponto, apesar do muito já foi dito acerca deste assunto dos direitos adquiridos, desde o ano 2014, importa ainda assim esclarecer e realçar o já transmitido, tanto nas audiências anteriores como o referido nas posições escritas, que ainda agora o Sr. Bastonário referiu. Assim, foi proposto pela Ordem dos Engenheiros uma nova redação para os projetos de lei 495 e 586 que foram aprovados na Generalidade, pois após essa aprovação, nas consultas que fizemos, que foram feitas aos partidos, parece que subsistem dúvidas quanto ao universo a que existiam os referidos projetos de lei 495 e 576, e na redação que se propôs, fica assim explicitado de forma mais clara e inequívoca o que sempre se pretendeu, que são apenas os abrangidos os engenheiros que cumpram os termos referidos no anexo 6 da diretiva, nem mais nenhum a não ser esses que estão referidos nos termos do anexo 6 da diretiva. Como já refiro na tomada de posição escrita na Ordem dos Engenheiros, reitero-se que caso estes dois projetos de lei, o 495 e 576, não sejam aprovados, ou sejam aprovados com alguma restrição que retire os direitos previstos na diretiva, persistirá o incumprimento comunitário. Refiro ainda que, apesar de por inúmeras vezes ter sido suscitado para a discussão a pretensa falta de competências, principalmente pela Ordem dos Arquitetos, não são estas que estão em causa nem em discussão. Não são as competências. Pois, e conforme já referido nas várias posições da Ordem dos Engenheiros, estes engenheiros civis, tal como os titulares, como há pouco referiu o Sr. Bastonário, das Belas Artes, entre os quais arquitetos nacionais de renome, apesar de não cumprirem as exigências mínimas definidas na Diretiva 2005, no seu artigo 46, têm o mesmo direito ao exercício da arquitetura que os arquitetos que cumpram tais requisitos. Ou seja, esta situação é assim desde 1985. Portanto, esta é assim uma premissa inquestionável, conforme temos do artigo 49 da Diretiva 2005, que não pode ser colocada em causa. Importa também relembrar que o reconhecimento das qualificações profissionais é assegurado por delegação do Estado português às associações e ordens profissionais, e, portanto, e no caso de forma regulada pela Diretiva, devendo continuar a sê-lo pela Ordem dos Engenheiros, pois e conforme foi na tomada posição da Ordem dos Engenheiros, o conteúdo programático dos nossos títulos de formação, ou se quiserem as competências, não pode ser colocado em discussão, mas apenas a validação documental, se cumpre ou não cumpre com requisitos. O que a Ordem dos Arquitetos muitas vezes diz é que o conteúdo programático está em causa. Não está. Que é reconhecimento automático, quer sejam os dos direitos adquiridos, quer sejam os cursos que cumprem com requisitos mínimos. Para além destas observações sobre a posição já manifestada por escrito da Ordem dos Engenheiros, pretendia ainda fazer as seguintes considerações. Julgo que as opiniões pessoais, sem qualquer sustentação ou sustentadas em frases mais ou menos bombásticas e muitas vezes utilizadas, principalmente para ordens de arquitetos, tal como a arquitetura para os arquitetos, ou cada macaco no seu galho, muitas vezes utilizado, não deveriam ou não podem ter lugar nesta discussão. O que está em causa é a explicitação de um direito que sempre se exerceu e consagrado através da diretiva comunitária com mais de 30 anos. Por isso é com preocupação que vimos as declarações públicas do Primeiro-Ministro, que perante uma plateia de arquitetos, se revelou a favor da posição destes, ainda que posteriormente, quando interpelado por alguns engenheiros, entre os quais eu, a propósito dessas mesmas declarações, reconheceu apenas que se tratava de uma opinião pessoal dele, ainda que humildemente depois tenha admitido que até possa estar mal informado. Nós entendemos que está. Assim, perante este esgrimir de opiniões, importa realçar que existe uma grande diferença entre a nossa posição, coincidente com a da dos engenheiros, e as opiniões avulsas ou outras posições. A nossa posição destes engenheiros está sustentada na legitimidade dada pelo normativo legal europeu com aplicação direta em Portugal, a Diretiva 2005, ou se quiserem a Diretiva 85-384 desde 85. Está sustentada nas diversas interpelações da Comissão Europeia ao Estado português para que sejam repostos os direitos adquiridos dos engenheiros civis portugueses. Relembro ainda, tal como há pouco o Sr. Bastonar referiu, que o próprio Governo se descartou resolver este assunto, pois o mesmo é da competência da Assembleia da República. E, finalmente, e certamente a mais importante, está sustentada na recomendação de um órgão de Estado, o Provedor de Justiça, que, por se situar numa posição equidistante de todas as partes em confronto, tem uma força incomensuravelmente maior do que qualquer parecer jurídico solicitado e opiniões avulsas ou não, ainda que sejam as do Primeiro-Ministro. Será por isso também importante realçar que este projeto de lei, portanto, este 495 ou 576, conforme expresso na exposição de motivos de cada um dos dois projetos de lei, está fundamentado precisamente na recomendação do Provedor de Justiça. Não está fundamentado em mais nada, está fundamentado essencialmente na recomendação do Provedor de Justiça. Não está fundamentado em opiniões avulsas ou sem qualquer sustentação. Assim, passados 3 anos, desde que nós estamos impedidos de exercer arquitetura, conforme é um direito que nos foi concedido pelo direito comunitário, é necessário discutir mais o quê? Está-se à espera de quê? Que nós morramos ou desistemos de reclamar os nossos direitos? Ou pretende a Assembleia da República, conforme manifestado, felizmente, por poucos deputados, solicitar à Comissão Europeia a retirada dos nossos títulos de formação do anexo 6 da Diretiva, invocando uma qualquer justificação, fazendo tábua dos direitos concedidos há mais de 30 anos e omitindo, caso consiga tal dizado inqualificável, que os restantes engenheiros do resto da Europa, que tal como nós consta do anexo dos direitos adquiridos, continuem a poder exercer arquitetura em todos os países do Estado Europeu, incluindo o nosso país, igualmente grave, omitindo e desconsiderando que tal iria retirar a possibilidade destes engenheiros imigrados em qualquer país da Europa de poderem ali exercer um direito que têm legitimamente. E ao contrário do afirmado pela Ordem dos Arquitetos e até por um deputado, nunca ao anexo 6º foi retirado qualquer título de formação. Nunca em país algum da União Europeia foi retirado um direito ali consagrado como adquirido, como não poderia deixar de ser. Tudo isto é facilmente verificável, bastante comparar os títulos de formação desde a primeira diretiva de 85 até à última atualização, foi em 2013, que foi recentemente transposta para o Direito Nacional, e neste ano, salvo erro, em abril ou maio. E já agora, sabem quantos títulos de formação constam do anexo 6 com iguais direitos adquiridos em toda a União Europeia junto a estes 4 títulos de formação portuguesa, ou seja, os engenheiros civis, sabem quantos títulos é que existem no anexo 6º? 109 títulos de formação, na sua maior parte de engenharia,
mas apenas estão preocupados com os engenheiros portugueses, com 4 títulos de formação num total de 109. O universo total são 109 títulos de formação, consta do anexo 6º, e estão preocupados com 4 títulos de formação que são os engenheiros portugueses. Portanto, será que alguém acredita que a Comissão Europeia alguma vez possa revogar direitos adquiridos consagrados numa diretiva comunitária apenas para satisfazer razões puramente egoístas e corporativas, mas inqualificáveis de uma classe profissional pertencente a um Estado-membro da Europa? Em suma, excelentíssimos senhores deputados, por cada dia que passa, sem a aprovação destes dois projetos de lei, apenas se estará a dar cobertura aos interesses corporativos da Ordem dos Arquitetos, ignorando os motivos e os danos invocados pelo Provedor de Justiça na sua recomendação. E porque ainda assim parece que quem interprete mal qual o objetivo da recomendação, chegando mesmo algum deputado a dizer que não foi sequer solicitada pela recomendação, pelo seu Provedor de Justiça, a alteração da lei por forma a restituir os direitos adquiridos. Passarei a ler apenas alguns certos da mesma para que fique evidenciado o que é que o
senhor... Rápido.
É rápido, só dois certos. Em respeito ao princípio da igualdade, isto é um excerto da recomendação do Provedor de Justiça, que eu tenho aqui, se quiser.
Nós temos já conhecimento disso várias vezes.
Mas às vezes é bom realçar. Em respeito ao princípio da igualdade, sejam adotados os procedimentos necessários à clarificação do conteúdo normativo vertido no número 2 do artigo 10 da Lei 31/2009 em matéria de qualificação dos autores dos projetos de arquitetura, por forma a salvaguardar expressamente os direitos adquiridos aplicáveis à profissão de arquiteto, ao abrigo do artigo 49 da Diretiva 2005, em relação também aos títulos de formação em engenharia civil obtidos em Portugal, tal como enumerados no anexo 6º da citada diretiva e no referente temporal do mesmo constante. Eu não vou ler mais, mas haveria muito mais aqui, porque houve um deputado aqui, pelo menos um ou dois deputados aqui da Assembleia da República, até chegaram a dizer que o Provedor de Justiça não estava a solicitar alteração à lei. E eu não sei como é que é possível se dizer uma coisa destas. É tão evidente. Agradeço. Peço desculpa. Boa tarde.
Obrigado, Sr. Bastonário. Obrigado, Sr. Engenheiro. Passaria agora a palavra aos parlamentares. Passaria a palavra primeiro ao Grupo Parlamentar do PSE, ao Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Ricardo Leão. Agradecer-lhes a vossa presença e os vossos contributos. Sobre hoje estamos aqui a discutir os projetos de lei do PSD e do PAN. E nós agradecemos os contributos que nos possam fazer chegar para melhorarmos aquilo que é a nossa proposta e como aquilo que já foi referido e é suavemente conhecido, a nossa proposta incide sobre uma situação muito concreta e tem a ver com a recomendação do Sr. Provedor de Justiça e a Diretiva Comunitária. Foi isso que nos moveu a apresentar esta proposta e ela é muito clara e está muito limitada a quem é que ela pretende atingir. Portanto, e basicamente era isto que tinha. Estamos aqui hoje para discutir então a nossa proposta, agradecer a vossa vinda cá, os vossos contributos que já nos fizeram chegar e outros que entendam que sejam úteis para corrigirmos alguma questão que esteja menos bem, estamos disponíveis para analisar essas sugestões. E no sentido, o que nós queremos é classificar esta situação que gera dúvidas em algumas áreas, em alguns setores, e é basicamente esta a nossa pretensão, e neste momento estamos num processo de audição de sugestões para melhoria da lei, que é aquilo que pretendemos, era melhorar esta questão. Eu deixava só uma pequena questão, que é uma dúvida pessoal que eu tenho, que é... Estes engenheiros, ao poderem assinar projetos de arquitetura, pois responderão perante a Ordem dos Arquitetos ou será perante a Ordem dos Engenheiros? O que é que, no vosso ponto de vista, é a vossa sugestão neste caso, porque estamos depois a falar de projetos de arquitetura? E era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passei a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Chico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cessante, Sra. Presidente em exercício, Sr. Bastonário... Engenheiro Mineiro Aires, Engenheiro Ricardo Leão, as boas-vindas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós estamos aqui desde as 3 horas a escutar a posição dos diversos intervenientes e sobretudo, os representantes dos profissionais afetados por esta proposta de iniciativa legislativa do PSD e do PAN. Percebemos que há naturalmente aqui uma divergência de posições relativamente a profissionais que se sentem afetados nos seus legítimos interesses e legítimos direitos com esta iniciativa legislativa. É uma iniciativa legislativa que sucede no quadro de uma alteração legislativa ocorrida em 2015, de um diploma que foi fundamental do ponto de vista daquilo que era o quadro normativo da regulamentação dos diversos profissionais envolvidos em tudo o que são as diversas fases da cadeia de valor da construção, concretamente a revogação do Decreto-Lei 73, que mal ou bem conseguiu perdurar durante 36 anos, o que demonstra que, apesar de tudo, as ordens foram capazes de ir equilibrando tudo aquilo que eram as dificuldades e as dúvidas e também os diversos interesses que estavam envolvidos, porque o quadro legislativo, de facto, estava parado no tempo face a um setor que, setores e subsetores que evoluíram muito ao longo do tempo relativamente àquilo que são as necessidades, designadamente os interesses públicos que tinham que ser regulados pelo quadro normativo aplicável. E chegamos hoje a uma situação em que temos uma alteração cirúrgica, e a primeira pergunta que eu perguntava à Ordem dos Engenheiros era se a posição que estão a assumir relativamente a esta alteração proposta, esta alteração avulsa proposta pelo PSD, é uma posição que diz respeito à transposição da diretiva ou diz respeito apenas à questão dos direitos adquiridos de um conjunto de profissionais que são engenheiros. Isto porquê? Porque o que está aqui em causa não pode apenas ser a avaliação dos interesses dos profissionais que estão aqui envolvidos nesta iniciativa legislativa. É naturalmente também todos os interesses públicos que preocupam naturalmente não só as ordens profissionais, mas também, naturalmente, o legislador, no sentido de encontrar soluções que, acautelando naturalmente os legítimos interesses e direitos dos profissionais envolvidos, consigam garantir os interesses públicos envolvidos em todo o processo e em toda a cadeia de valor da construção. E hoje sabemos que há um conjunto de preocupações que foram, aliás, aqui expressas por outros profissionais, que levam-nos a refletir que, além desta iniciativa legislativa, devemos, se calhar, começar a fazer uma reflexão mais global daquilo que é hoje a necessidade da regulamentação do setor da construção, designadamente face às especificidades da reabilitação, àquilo que foram alterações legislativas relacionadas com a questão da necessidade da existência ou não de um responsável técnico, se o alvará for um alvará de obra pública ou for um alvará de obra particular. Portanto, há, de facto, aqui uma reflexão global que deve ser feita e que não pode apenas ser analisada no quadro dos interesses dos profissionais, mas num quadro mais global dos interesses públicos que estão aqui envolvidos. Em função disso, além da pergunta que já lhe coloquei, perguntava também à Ordem dos Engenheiros se não entendem que esta alteração legislativa do PSD é uma reversão da reforma legislativa consolidada com a alteração do 73-73 promovida pela Lei nº 31-2009. Perguntava também se esta alteração legislativa, para além dos interesses dos profissionais envolvidos, não tem que também ter em conta os interesses públicos que estão subjacentes à regulamentação profissional que está envolvida na Lei número 31-2009. Porque, concretizando, eu vejo com alguma dificuldade que sejam só estes engenheiros que possam ser afetados com esta iniciativa legislativa. Porque não os outros? Não é? Porque não os outros? Agora, o que é certo é que, se formos para outra profissão, houve médicos que anteriormente podiam exercer atividade numa determinada especialidade que não era reconhecida pela Ordem dos Arquitetos, pela Ordem dos Médicos, mas que o evoluir da ciência médica obrigou a que esses médicos deixassem de poder exercer essa medicina especializada, que foi apenas reservada aos médicos que detinham a especialidade reconhecida pela respectiva ordem. E o que eu pergunto aqui é se, de facto, estando nós apenas focados naquilo que são direitos adquiridos de determinados engenheiros, não estamos a deixar para trás o interesse que motivou a alteração legislativa global, que foi especializar as competências profissionais para calcular, designadamente, os interesses do consumidor e os interesses dos setores e subsetores envolvidos na intervenção dos diversos profissionais, designadamente dos engenheiros e dos arquitetos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Sim, faz favor, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e o Sr. Engenheiro Rafael Leão. Ricardo Leão, peço desculpa. E agradecer a posição clara que exprimiram no início da intervenção. Ficou-se a perceber que, de acordo com a intervenção do Sr. Bastonário e do Sr. Engenheiro, a posição da Ordem é completamente concordante com a proposta do projeto de lei do PSD. Isso é de saudar, porque até ver, não, e ao contrário daquilo que o deputado do PSD sugeriu, não sugerem ou não apresentam nenhuma proposta de melhoria do projeto de lei do próprio PSD. Aliás, no vosso memorando, isso é perfeitamente claro. Isso é bom que assim seja, porque estamos a chegar um bocadinho ao fim da linha deste processo e quanto mais claras forem as questões, melhor. E creio que nesta questão o que nós temos de delimitar precisamente qual é o objeto da controvérsia. E o objeto da controvérsia não são projetos de engenharia, não são projetos de economia, são apenas projetos de arquitetura que estão em causa. Apenas e tão só projetos de arquitetura. Portanto, argumentar com outro tipo de projetos que outras profissões podem desenvolver porque existe uma abertura da diretiva comunitária para esse efeito, creio que é um bocado tirar ao lado do problema. O problema tem a ver apenas com projetos de arquitetura e com 4 licenciaturas, diplomas, obtidos no ano de 1987-1988, que permite aos diplomados em engenharia civil de 4 escolas realizarem projetos de arquitetura. E, portanto, essa circunstância, junto com a existência de direitos adquiridos, permitiria, creio eu, que as melhorias legislativas que viessem a processar-se fossem exatamente sobre estes diplomas. E, portanto, não havendo da parte da Ordem dos Engenheiros nada a objetar em relação à formação inicial, creio que ganharíamos todos se as contribuições que temos vindo a ter por parte das entidades que já foram ouvidas anteriormente pudessem ser cruzadas umas com as outras, porque o discurso do corporativismo tanto é legítimo da parte dos ordens dos engenheiros em relação aos arquitetos como é legítimo da parte da ordem dos arquitetos relativamente aos engenheiros. Portanto, é um discurso de duas faces e que não resolve o problema que está aqui em causa. O problema que está aqui em causa tem a ver com o conjunto de diplomados desse ano até esse ano letivo, 86-88, e com o exercício de determinados projetos de determinadas profissões poderem assinar projetos de arquitetura. E, portanto, assim sendo, a pergunta que eu queria fazer à Ordem dos Engenheiros é se nos pode dizer qual é a dimensão do universo de profissionais que está aqui em causa. Estamos a falar de quantas pessoas e estamos a falar qual é o perfil técnico dessas pessoas, enquadrando e englobando nessas pessoas não apenas os licenciados, os diplomados pelas faculdades de engenharia do ano que estão incluídos no anexo 6 da diretiva comunitária, mas também aqueles que vieram da lei ou do decreto 73-73, que também está aqui em causa na vertente de direitos adquiridos que têm vindo a ser feitos até agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e também o Sr. Engenheiro Ricardo Leão, agradecer o testemunho e o contributo para a discussão neste processo legislativo. Vou procurar ser muito breve e muito objetivo. Esta discussão não começou agora nem pouco mais ou menos e, portanto, a posição do PCP é bastante clara. E sendo nós, digamos assim, o único partido que não votou a favor, que manifestou alguns alertas e chamou a atenção com alguns reparos para aquilo que estava na forma e no método, no procedimento da aplicação da Lei 31/2009, já nessa altura chamámos a atenção para alguns aspectos que, se calhar, se tivéssemos sido ouvidos, nós não teríamos, enquanto país, o problema que estamos hoje a sentir, embora há aqui uma discussão com, digamos, uma centralidade que decorre do posicionamento dos peticionários, e, portanto, o Sr. Engenheiro está aqui na qualidade de primeiro peticionário, de primeiro subscritor daquela petição, e o Sr. Bastonário, representando a Ordem dos Engenheiros, coloca também aqui a questão com particular ênfase dos profissionais licenciados naquelas quatro universidades naquele período em concreto, portanto, até 86. Agora, a posição do PCP é conhecida e a nossa perspectiva é referente a um universo em concreto, de uma geração em concreto, de um grupo de profissionais que deixaram ou deixam de ser reconhecidos pelo Estado português. Não estamos a falar de uma profissão em bom rigor. Não estamos a falar de uma profissão. Estamos a falar de um grupo de profissionais. Estamos a falar de um grupo de pessoas. E é muito importante que em toda esta discussão, eu julgo que em larga medida esse aspecto e esse rigor têm transparecido no debate. Eu penso que em larga medida aquilo que ao início poderia ser potencialmente um equívoco ou uma abordagem mais equívoca, menos rigorosa, menos clara, penso que quer no debate em plenário, quer na discussão que temos vindo a fazer, a situação ficou muito clara e o que está em causa da parte de todos os partidos existe, digamos assim, um posicionamento e uma abordagem no sentido de ninguém defender que se esteja a eternizar de forma indefinida uma situação, um regime, nem a alargar o universo para além daquilo que está em causa quando falamos dessa geração em concreto e daqueles profissionais em concreto. O PCP, como é conhecido, tem uma posição, e por isso é que eu falei na Lei 31/2009 e nos alertas que fizemos naquela altura, tem uma posição que, como se sabe, não se restringe à questão da diretiva que aqui é referida. Aliás, do ponto de vista jurídico, eu diria legístico, do ponto de vista da redação da norma, há aqui um conjunto de opções que teremos pela frente. Eu até vou mesmo à questão da forma como é escrita para ter a mesma substância, porque é diferente nós colocarmos uma simples remissão para uma diretiva ou dizer preto no branco quais são as quatro escolas e quais são os cursos e até que ano, não é? Este tipo de exemplos podemos sempre ter em conta. E ainda há pouco, penso que esta questão também é relevante, ainda há pouco tivemos aqui os senhores representantes da Ordem dos Engenheiros Técnicos a chamar a atenção para o problema de que também representam, enquanto Ordem dos Engenheiros Técnicos, pessoas que foram licenciadas, diplomadas nestes cursos. E, portanto, se nós escrevermos apenas engenheiros, estamos ou não a excluir uma parte de outros cidadãos diplomados também naqueles cursos e inscritos na respectiva ordem. Porque a questão também de serem inscritos na respectiva ordem também tem a ver com a aplicabilidade desse tipo de regime, não é? Pronto. Dito isto, há duas perguntas que eu gostaria também de colocar, até reforçando alguns aspectos que já foram aqui abordados. Um tem a ver com o regime disciplinar e o enquadramento profissional dos autores de projeto de arquitetura oriundos desses cursos. Uma questão que já foi aqui colocada, mas que eu penso que tem importância, até tendo em conta o artigo 27 da Lei 40/2015, isto é, o regime de articulação. Nós consideramos desde o início que é uma possibilidade que se pode ter em conta na articulação, ou se os senhores consideram que haverá no âmbito da Ordem dos Engenheiros alterações e medidas orgânicas no sentido de responder a essa questão. Eu não sei se me estou a fazer entender. Muito bem, obrigado. Por outro lado, a questão finalmente da... A questão finalmente da abertura para esse tipo de solução do ponto de vista da redação do normativo, em que se coloque especificamente o quadro dos cursos, o quadro do regime que existia na legislação nacional e não remetendo para diretivas comunitárias, qual é o comentário que gostariam de fazer sobre essa matéria, não omitindo e não escamoteando que o PCP continua a manifestar este posicionamento que já colocava antes, no sentido de, compreendendo que são processos diferentes e que são discussões diferentes, aquela questão que colocávamos antes, continuamos a colocar, relativamente aos vários profissionais que tinham qualificações reconhecidas e que, por opção legislativa, lhes foi imposto um período para passarem a ter outra atividade. Basicamente foi isso que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra, então, cumprimentando também o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Carlos Mineiros e o Sr. Engenheiro Ricardo Leão, ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer, passando-lhes a palavra para 10 minutos para responder aos Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Ouvi com a melhor das atenções as perguntas que nos foram colocadas, que revelam, sem dúvida alguma, que os seus deputados estão bastante atentos e conhecem detalhadamente o dossiê. E podemos sentir contentes por isto. Em relação às questões colocadas pelo deputado Joel Sá, do PSD, proposta de melhoria. Eu recordo que nós, em 28/9, enviámos para todos os grupos parlamentares, bem como para o Sr. Presidente desta Comissão, um documento de posicionamento em que diríamos que, assim, e para que não subsistam quaisquer dúvidas, propõe-se que a redação que segue. No fundo, a redação que foi apresentada pelo PSD e pelo PAN também, mas esclarecendo, podem ainda elaborar projetos de arquitetura os engenheiros civis com títulos de formação, e era acrescentar, adquiridos, com licença que eu vou aqui mais à frente, com títulos de formação adquiridos na Universidade de Minho, de Coimbra, Faculdade de Engenharia do Porto e Instituto de Superior Técnico até ao ano 1987-88, nas condições da Diretiva 2005-36-CE, de 7 de setembro de 2005, alterada pela Diretiva, pela 2003. No essencial, precisar quais são os cursos que estão abrangidos. Depois, esses engenheiros, quando assinam projetos de arquitetura, reportam à Ordem dos Engenheiros ou à Ordem dos Arquitetos. Isto para nós é claro, e lamento ter que dizer, mas é assim. Se esses engenheiros, durante dezenas de anos, fizeram projetos de arquitetura e sempre tiveram alçada regulatória e disciplinar da Ordem dos Engenheiros e até hoje não tenho conhecimento que tenha havido qualquer problema nesse domínio, obviamente que só podem reportar à sua Ordem, a Ordem dos Engenheiros. A Ordem dos Engenheiros, no caso de vir a ter alguma dúvida ou alguma dificuldade nesta matéria, poderá sempre articular com a Ordem dos Arquitetos, com quem temos a melhor das relações, a maneira de podermos ser apoiados ou ajudados em alguma dúvida que tenhamos para analisar algum caso pontual, mas em termos de tornar estes engenheiros membros da Ordem dos Arquitetos ou inscreverem-se na Ordem dos Arquitetos, não. Se o conseguimos fazer desde sempre, também podemos continuá-lo a fazer no futuro e não há registro, como disse, de qualquer violação, processo disciplinar ou sancionatório contra qualquer engenheiro que fez projetos de arquitetura. Grupo Parlamentar do PS, o engenheiro Ricardo Bexiga, que cumprimento, que no essencial põe três perguntas. Se a posição que estão a assumir é uma posição relativa à transmissão da diretiva ou dos direitos adquiridos? Vamos lá ver. Nós temos aqui uma posição para a qual fomos encurralados. Nós, se a questão tivesse resolvida na lei nacional, nós não nos estávamos, obviamente, a remeter para a diretiva. A alternativa que temos neste momento, já que não houve outra, é muito simples. É, se o Estado português, em 1985, indicou estes profissionais, e recordo, engenheiros civis e arquitetos, como devendo constar da diretiva, porque poderiam exercer estas profissões, embora não tendo habilitações que na altura já eram consideradas adequadas, mas sim ao abrigo de direitos adquiridos, é óbvio que toda a discussão que houve durante estes anos, nomeadamente a votação que foi levada ao Parlamento, todo o processo que decorreu, entretanto, centrou-se basicamente na redação que tem a diretiva e, portanto, cruzando também depois com o que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, também acrescentarei alguma coisa. Portanto, nós, neste momento, estamos centrados, obviamente, nos direitos que a diretiva tem e na redação que a diretiva tem. Quanto à revisão da legislação, eu acho que é a altura. É a altura e cada vez é mais urgente nós vermos a legislação. Este país necessita urgentemente de um código da Constituição, coisa que nós também já articulámos com a Ordem dos Arquitetos para fazermos um trabalho em conjunto. Temos um regeu completamente à prova de bala, que data de 1951, e, portanto, um diploma que data de 1951 só pode ser um diploma bom, porque resistiu estes anos todos, independentemente de tudo. Agora, o que é que tem acontecido? É que muitas câmaras municipais e muitos organismos têm vindo a criar mecanismos orientadores ou normas orientadoras para se protegerem da velhice que o regio tem. E isso dá origem a outra coisa, que é a discricionalidade. O que se passa numa câmara não passa noutra, o que se passa aqui não passa ali, e, portanto, é muito bem vista a oportunidade, e foi pena que durante o tempo em que estivemos em crise não tivéssemos aproveitado isto para trabalhar no novo Código da Constituição, que seja um diploma abrangente, com diversas secções e preparado, para dar cobertura a toda a legislação, nomeadamente agora com a reabilitação urbana, onde há tanta coisa a fazer, e digo, é um trabalho gigantesco, em que poderão contar com o apoio da Ordem dos Engenheiros, e tanto quanto sei, com a Ordem dos Arquitetos, porque já tivemos a ocasião de falar sobre essa matéria, e estamos dispostos a trabalhar em conjunto. Também foi matéria que eu já tinha abordado com o Iru, anteriormente, e portanto o Iru também estava voltado para iniciar um trabalho desse, e portanto acho que realmente é a altura de nós trabalharmos profundamente na revisão da legislação, de forma a uniformizá-la, criar um documento único e que seja suficientemente legível, porque também se for mais uma manta de retalhos, como foi por exemplo o CCP, nós estamos cada vez a lidar com maiores dificuldades acrescidas, porque depois não tem que se remeter para ou não. Eu, neste caso, fazia um documento de raiz e uma legislação de raiz adaptada ao 2017, ao século XX-XXI. Depois, se não entendem que a proposta do PSD é uma inversão no caminho que vinha a ser seguido. Mas possivelmente é, mas é o único caminho possível. Nós, neste momento, o que nós temos é que, já que não há outro entendimento e não há outro caminho nenhum, a proposta do PSD, concordamos plenamente com ela, saudámo-la profundamente na altura e continuamos a apoiá-la e a reconhecer que tiveram a coragem de apresentar uma proposta. Se houvesse outro entendimento, é óbvio que nós poderíamos ter também outras leituras. Até ao momento, é a única proposta que apoiou os engenheiros estes engenheiros. Eu não quero falar no universo, porque isto não são 10 engenheiros, são 10 engenheiros, como em francês, é uma parte, não são todos do mundo, é uma parte só. Depois, se esta alteração não deve ter em conta os interesses de outros engenheiros. Vamos lá ver. Nós começamos a alargar o universo disso Eu diria que, por solidariedade, até pelos princípios que eu enumerei há bocado, que a própria Ordem não defende que todos os engenheiros possam fazer arquitetura e que isto se eternize. Nós estamos a falar de um grupo que é restrito. O engenheiro Ricardo Leão provavelmente será o mais novo destes engenheiros abrangidos pela diretiva. Os outros são com idade bastante avançada. Isto é um problema, como eu costumo dizer, que a inexorável lei da vida vai resolver isto. Porque quando esta gente se reformar ou tiver que abandonar a profissão por outras questões, o problema deixa de existir, tão simplesmente. Podem existir outros, agora este deixa de existir. E se calhar nunca houve esse entendimento que, havendo um grupo restrito, um grupo que está perfeitamente identificado, ou que a Ordem pode ajudar a identificar, esse grupo tem um período de vida que é perfeitamente limitado e que o problema deixa de existir passado esse dia. Portanto, os engenheiros abrangidos pela diretiva, que frequentaram os quatro cursos de engenharia até ao ano de 1980 e que entraram até ao ano de 88-89, estão perfeitamente identificados, e volto a referir, provavelmente o mais jovem será o engenheiro Ricardo Leão, que já está com 50 anos ou 52 anos, portanto, 50 anos. Portanto, terá até à reforma, vai ser implementada a idade, terá um período ativo neste momento de 16 anos e 6 meses. Estão focados nos direitos adquiridos dos engenheiros, se não estamos a prejudicar os outros? Não, não estamos a prejudicar os outros, porque a diretiva quanto a nós é muito clara. Eu não vi lá em lugar nenhum referência aos engenheiros técnicos ou à TAIS ou a outra gente. A diretiva só refere engenheiros civis formados nestas quatro universidades e arquitetos formados em 9 escolas de arte, em escolas superiores do Belas Artes. E, portanto, digamos que se o problema é de universalizar isto já passa os limites daquele intervalo em que os engenheiros funcionam, intervalo fechado à esquerda e à direita, que é a diretiva. Portanto, se a questão pode extravasar estes limites, isto é uma questão que, obviamente, será do melhor entendimento dos seus deputados e desta Assembleia, mas nós, em relação a isto, temos a questão perfeitamente clara e fechada, quer de um lado, quer do outro. O senhor deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, disse que a posição da Ordem é perfeitamente concordante com a do PSDE, excepto aquela questão da proposta de melhoria que temos, que é precisar quais são os cursos e quais é que são os engenheiros abrangidos, é coincidente. Espero que, se isso sendo feito assim, resolve tudo. Eu concordo também que temos que limitar o objeto da controvérsia, acho que sim, e realmente só estão aqui em causa os projetos de arquitetura. Eu há bocado, quando pus a questão de haver outros a fazer projetos de engenharia, era para dar um exemplo em relação a isto. As contribuições das outras entidades que foram ouvidas aqui, que excedem aquilo que tem sido o diálogo normal, que é a Ordem dos Arquitetos e dos Engenheiros, e que suponho ser a Ordem dos Engenheiros Técnicos e os APAES, eu confesso que Mas os engenheiros técnicos, tal como nós dissemos aqui, nós achámos que é uma iniciativa que pretende ir a reboque de um enquadramento comunitário, não estão abrangidos os engenheiros técnicos e os títulos académicos que têm. É uma tentativa. E porquê? E eu vou lhe dizer porquê. Porque foi constituída nas costas da Ordem dos Engenheiros e sem ter havido uma prévia negociação, foi constituída aqui na Assembleia uma Ordem dos Engenheiros Técnicos. E hoje temos duas engenharias em Portugal, em engenharia e engenharia técnica, que é um absurdo, mas, na verdade, o título académico que os engenheiros técnicos detêm é engenheiro técnico, e na diretiva não consta em lado nenhum engenheiro técnico. E isso, por mais que se ponha uma lupa ao CETI, não conta. E, portanto, eles vêm agora alegar que podem ter inscrito na OET indivíduos provenientes destas escolas até este ano. Não sei se têm ou se não têm, tenho dúvidas. Mas, mesmo que os tenham, à época, eles, se tivessem inscritos na associação que então se chamava-se ANET, antes de ser OET, não estavam abrangidos pela diretiva. Isto é claramente uma tentativa oportunista de ir a reboque de uma coisa que foi os posteriores estatutos deles. E, portanto, nós, em relação a isso, manifestamos total desacordo. Se quiserem exercer e tiverem nessas condições, inscrevam-se na Ordem dos Engenheiros, que têm lá acolhimento e poderão ser abrangidos pelo que vier a ser decidido por esta Assembleia. Se nós podemos dizer qual é que é o universo dos profissionais que estão abrangidos, não incluindo só os das quatro universidades, mas também os oriundos do decreto-lei de 73. Bem, podemos vir a dizer, de momento não o tenho, mas é uma questão que nós podemos vir, mas de qualquer maneira eu digo que nós continuamos sempre focados neste universo dos que estão abrangidos pela diretiva, porque nós não gostávamos de fazer o retrocesso, e estamos de acordo, de vir a alargar, a extravasar isto para outros lados, porque senão o problema nunca mais acaba. Eu sei que dentro da própria ordem haverá muitos membros que não gostarão de ouvir aquilo que eu estou a dizer. Mas nós temos que ser coerentes com aquilo que pensamos e defendemos. E a coerência está limitada à diretiva. Porque se nós agora viemos aqui oportunisticamente dizer já agora há reboque disto, vão todos. Não. Quer dizer, nós temos que ter alguma coerência para termos a credibilidade. E se for necessário, nós podemos fazer esse exercício. Mas o exercício que nós queremos fazer e que temos feito relativamente é o do enquadramento dos engenheiros que pertencem à diretiva. Em relação ao Sr. Deputado Bruno Dias do PCP, é óbvio que a posição nós também já a conhecíamos, também sei que a discussão na centralidade dos peticionários, quer dizer que o bastonário, além do bastonário, também foi um dos que a subscreveu, porque achou que o devia fazer. Aliás, abracei esta causa desde que fui eleito bastonário, porque antes, na condição que eu tinha, não o podia fazer. Eu era um presidente da Região Sul, é verdade que eu integrava o Conselho Diretivo Nacional, mas o meu pai era militar, eu aprendi a respeitar as hierarquias, era uma competência do seu bastonário. Então, mas a partir do dia em que cheguei cá, e o Ricardo Leão é testemunho, o meu colega Ricardo Leão, eu, desde o primeiro dia que dei a mão e abracei esta questão, por uma razão muito simples, porque é justa. Eu não posso perceber como é que um engenheiro espanhol pode trabalhar em Portugal, ou um engenheiro alemão, e neste momento até estão a querer impedir, que o engenheiro português possa trabalhar em Espanha ou na Alemanha. É que o que se pretende fazer é mais grave do que não está a fazer em Portugal. E, portanto, isso é uma questão que tem que ser muito bem pensada em relação a isto. Depois, a redação da norma pode indicar expressamente quais os cursos. Isso foi a proposta que nós enviámos. A OET também representa engenheiros, também já fiz a diferença. Há uma diferença entre engenheiro técnico, infelizmente. Quando se cria uma ordem, é porque o pressuposto para criar uma ordem é porque é uma profissão individualizada, que tem um foco próprio e que é útil para o país, para a economia do país. Não tenho dúvidas nenhumas de qualquer destas coisas. Agora, os engenheiros técnicos podiam perfeitamente, atualmente, inscrever-se todos na Ordem dos Engenheiros. E restava aqueles para que não têm ou não tinham habilitações para estar na ordem, que é a questão dos antigos bacharéis, porque já agora a reboque, eu também sou a bacharel hoje, porque o meu país encarregou-se de fazer com que os detentores de licenciaturas de 5 e 6 anos, no quadro de qualificações nacionais, estejam equiparados a bacharéis. E, portanto, é uma vergonha que lá fora, no estrangeiro agora, não reconheçam os engenheiros portugueses da minha época e os mais novos, os que irão um curso de 5 e 6 anos, vão lá fora, concorrem a um concurso e dizem não, você não é master, você não pode entrar aqui no currículo. Portanto, criou-se um problema do Arco da Velha. A Ordem já fez uma exposição ao Sr. Ministro do Ensino Superior e já mandou para todos os grupos parlamentares isso, que isso requer urgentemente uma retificação. Nós andamos a perder negócios, andamos a perder mercado, e em Espanha resolveram isso através de um decreto real, de simplesmente dando equivalência, que é mais do que justa, aos licenciados de 6 e 7 anos, a mestre atual. E, portanto, a questão é aqui. Quanto À questão da disciplinar e ao enquadramento, eu volto a repetir o que disse. Nós sabemos bem cuidar de nós. Quando temos dúvidas, sabemos aconselhar. E se tivermos dúvidas, não vejo nada incomodado em impedir um conselho à Ordem dos Arquitetos. Absolutamente nada. Agora, quem regula engenheiros é a Ordem dos Engenheiros.
Sr. Bastonário, eu vou. Pronto, o Sr. Engenheiro Ricardo Leão está-me a pedir a palavra. Eu só peço para a capacidade de síntese, porque a nossa próxima audiência ia começar às 6 e, pronto, os 10 minutos foi para aí meia hora. Mas pronto, Sr. Engenheiro, faz favor, apelando à sua capacidade de síntese.
Eu aqui a uma pergunta do deputado Ricardo Bexiga e do deputado Heitor Sousa, vou responder. O deputado Ricardo Bexiga perguntou por que não os outros engenheiros. Diga? O deputado perguntou por que não os outros engenheiros e não apenas. E o senhor deputado perguntou qual o perfil técnico desses engenheiros. Então eu vou explicar um pouco o que é a diretiva. É rápido. A diretiva nasceu em 85 com o objetivo de clarificar, ou seja, criar critérios uniformes para os cursos de arquitetura em todo o espaço europeu. Porquê? Porque os cursos de arquitetura em todo o espaço europeu não eram iguais. Em Portugal era diferente do de Espanha, de França, etc, etc. E, portanto, criaram o ano zero e disseram criaram critérios uniformes para todo o espaço europeu, em que a partir daí os cursos de arquitetura tinham que alterar os seus conteúdos programáticos de acordo com isso. E assim fizeram. E disseram a cada um dos países do Estado Europeu, indiquem os cursos que em cada um dos vossos países têm o direito de exercer arquitetura. E Portugal indicou os cursos de Engenharia Civil, à época, e são estas quatro faculdades, porque em 1986, quando Portugal entrou para a CEE, não havia mais cursos de licenciatura de Engenharia Civil, a não ser nessas quatro faculdades. As pessoas têm memória curta, mas julgam que agora há para aí 20 ou 30 faculdades, mas na altura só havia quatro faculdades com Engenharia Civil. Licenciatura de 5 anos. E, portanto, porque não os outros engenheiros? Porque a diretiva, o objetivo é que no futuro a arquitetura seja feita por arquitetos que cumpram os tais desígnios, os tais requisitos, mas salvaguardando o direito de quem estava no mercado de trabalho, quem estava a trabalhar. E por isso é que porque não os outros engenheiros, por isso é que se balizou e disse, e deram uma moratória até o ano 87-88, início de formação 87-88 e não fim de formação, como agora há pouco disseram, é início de formação. E, portanto, esses estão dentro do universo. Quem entra para as faculdades saberia, à partida, se não conhece a lei, pronto, mas devia conhecer a lei, a partir daí não podia fazer arquitetura. Mas quando entrei para a faculdade, eu sabia que podia fazer arquitetura, estava balizado por uma diretiva comunitária. E, portanto, porque não os outros engenheiros? Esta é a justificação, porque senão, então, eles nunca iriam conseguir que no futuro a arquitetura fosse feita só por arquitetos. E qual o perfil técnico desses engenheiros? Porque, tal como eu já também está na exposição da Ordem dos Engenheiros, a diretiva comunitária disse que ao definir os critérios para o futuro, para os cursos de arquitetura, disse que os cursos até ali não cumprem com esses requisitos. Portanto, o perfil técnico não colhe nesta discussão. Nós já sabemos que desde 1985... o meu título de formação não cumpre com os requisitos para ser arquiteto nos moldes atuais. Aliás, tal como os arquitetos da altura também não cumprem com qualquer um dos requisitos. Eu não vou agora aqui puxar dos requisitos, só para aí uns 14 ou 15 requisitos, mas posso dizer, os cursos de arquitetos do arquiteto Cisa Vieira Souto Moura também não cumprem tão na diretiva nos direitos adquiridos com o meu curso. Portanto, qual é que é o perfil técnico desses arquitetos? Também se pode perguntar. E porquê é que não perguntam? Só outra questão sobre os interesses públicos, se não estão a ser tidos em conta os interesses públicos que o deputado Ricardo Bexiga referiu. Eu pergunto, se impedirem os engenheiros civis portugueses, os que estão na diretiva, de exercerem arquitetura, que interesses públicos é que estão a defender? Porque os engenheiros civis da Alemanha, da Áustria, etc, etc, que estão no anexo da diretiva, vão poder continuar a fazer arquitetura aqui. Em Portugal e no resto da União Europeia. Por mais que o Estado português, o legislador nacional, tente, não consegue alterar essa situação, a não ser que saia da União Europeia. Também é uma hipótese. Sobre a questão que o Sr. Deputado Bruno Dias falou sobre o regime disciplinar, concretamente que o Sr. Bastonário falou, estava a falar do artigo 25 e não a 27, mas penso que era isso, da Lei 31. 27. Artigo 25 é que é o... Ah, o artigo... ah desculpa, ok, está bem, pronto. Ok, pronto.
Era só isso, peço. Então, obrigado.
A necessidade da articulação está prevista já hoje no artigo 27.
Então, obrigado.
Se me é permitido só uma coisa, não é só uma coisa. Isto para nós é um não problema que o tempo resolve. E agradeço a vossa atenção e, sobretudo, que fiquem sensibilizados para a gênese disto, que foi muito bem sumarizada aqui. Em 85 só haviam 4 cursos de engenharia em Portugal. Se fosse hoje, isto seria uma bagunça tremenda. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Obrigada aos senhores deputados, obrigado ao senhor Bastonário e ao senhor engenheiro Ricardo. E pronto, estamos por concluída esta audiência e vamos para a próxima, que ainda temos de fazer hoje, agora com, depois vai ser com a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. Muito obrigada.